Vamos ao profeta Miqueias, o Velho Testamento, capítulo 6. Miqueias, depois de Jonas e antes de Naum. Miqueias, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Miqueias foi um profeta de Judá, o reino do sul, quando estava dividido o reino em duas partes, norte e sul. E ele exerceu seu ministério em torno do ano 700, anos antes de Cristo, denunciou Judá, reino do sul, denunciou Israel, reino do norte, falou de Belém, onde nasceria o Messias, o famoso Miqueias 5:2. E essa passagem é interessante, que ela traz algo muito atual para hoje. Vamos lá, Miqueias 6, de 1 a 8. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sirim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta pregação caia fundo nos corações, de acordo com cada necessidade aqui presente. Cada um tem a sua. Os convertidos têm as suas necessidades, suas fraquezas, suas forças também em Cristo. Os que não te têm como Pai, nem a Cristo como Salvador, tem necessidade suprema de salvação. Uns têm o coração um pouco mais abertos, outros bem mais fechados, mas cada um tem a sua necessidade que tu conheces, pois supre essas necessidades que só tu conheces e só tu tens o poder para supri-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Versículos 1 e 2, o profeta abre caminho de uma maneira um tanto quanto solene para o que Deus vai falar contra Israel, quando ele diz, vamos, defenda a sua causa perante os montes, é uma maneira, e que os outeiros, os morros, ouçam a tua voz, vamos conversar, vamos fazer aqui uma conversa aberta, solene, para até as montanhas ouvirem. E ele diz, adiantando já no versículo 2, o Senhor tem contenda com o seu povo, ou controvérsia, o Senhor está com uma queixa grave, e ele vai já dizer o que é, ele vai apresentar a sua queixa. Então ele chama, ele prepara aqui o povo para o que ele vai dizer. Nos versículos 3 a 5, quando Deus diz, povo meu, o que te tenho feito e com que te enfadei? Ora, estavam acusando a Deus de estar enfadando o povo, cansando o povo, talvez abusando do povo, e irritando o povo, reclamando de Deus. Estavam insatisfeitos com Deus. Deus então diz, os desafia a dizer, o que é que eu fiz de ruim contra vocês? E ele lembra imediatamente os atos de misericórdia, de ajuda que ele deu a Israel, inclusive se referindo ao grande ato de Deus quanto a Israel, que foi o êxodo, a saída do Egito. Quando ele fala que Moisés, Arão e até Miriam, ele fala aqui que era irmã dos dois. Então Deus argumenta, lembrou de Balaque, rei de Moabe, que contratou Balaão para falar o que era errado contra Israel. Balaão era um profeta muito esquisito e malicioso, mas Deus fez com que Balaão produzisse bênção. É uma história complicada ali de Balaão com o rei Balaque, que era inimigo de Israel. E Deus lembra, olha o que eu fiz com vocês, com Balaão. Então, ele fez um pequeno resumo, só alguns pontinhos do que ele fizera com o povo. O mesmo povo que agora estava reclamando de Deus. O versículo 6 e 7 tem algumas formas de se enxergar. Talvez o profeta dando palavra a alguém do povo. Alguém do povo que estava sob reclamação de Deus, estivesse argumentando. Agora a voz do povo falar. Ou o profeta falando como um do povo. Ou o profeta falando ao povo mesmo. Não sabemos exatamente em qual papel Miqueias estava aqui, mas isso não tem a menor importância para o caso, porque nós vamos aprender, porque o resultado é o mesmo, absolutamente o mesmo. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, aqui ele exagera de uma maneira muito forte, milhares de carneiros, 10 mil ribeiros de azeite, ele parte de fato para um exagero muito grande, e agora o máximo de exagero, que até repugna a Deus a ideia, darei o meu primogênito pela minha transgressão, eu vou sacrificar o meu filho, vou matar o meu filho, como muitos inclusive faziam para deuses pagãos, nunca para o Deus de Israel, claro, Deus abominava sacrifício de criança. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, a mesma pergunta no caso, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, ou seja, o meu filho pelo meu pecado, é a pergunta que ele faz. O judeu lá faz, ou o profeta. Há aqui duas possibilidades. Talvez as duas coisas tenham acontecido. Alguns, de fato, reconheciam que tinham pecado mesmo. E estavam querendo agradar a Deus. Mas não conseguiam, ou não sabiam. Deus não dizia como é que ele queria ser agradado. O que é que eu faço para te agradar? Aí começa, falando aqui, em se inclinar, holocausto, bezerro, aí, como eu falei, do exagero, milhares de carneiros, Senhor, milhares de carneiros, carneiros resolvem para ti? Eu acho que não, eu não sei, mas eu quero te agradar, mas não sei. Outra possibilidade é que seja uma hipocrisiazinha aqui. Não, eu quero agradar a Deus, sim, eu estou disposto a dar a Ele o quanto for preciso de holocausto, de sacrifícios e tudo mais, mas Ele não se agrada, eu não sei que Deus é esse, que eu tento de todo jeito, eu não consigo agradá-lo, Ele faz em me cansar e eu não consigo agradá-lo. Como eu falei, é possível que tenha havido vários tipos desse tipo de atitude no meio do povo mesmo, mas como eu comentei também, isso não altera o fato que, sinceramente ou não, hipocritamente ou não, eles estavam dizendo assim, eu não consigo agradar esse Deus. É um Deus severo, um Deus que cansa a gente, E não dá para satisfazê-lo. Não consigo. Só falta agora matar meu filho. Sacrificar o meu filho, coisa que ele nem mandou, na lei dele nem tem isso, ele tem ódio disso, mas só falta agora eu sacrificar meu filho. E eu vou te ser franco, eu acho que nem isso resolve. Não consigo agradar esse Deus, não. Este é o ponto. Independente do coração de quem está dizendo isto, versículos 6 e 7, que Micaías deu a palavra a alguém assim, esse é o resumo. Agora Miqueias se dirige diretamente aos ouvintes. Agora é o profeta falando mesmo. No versículo 8. Famoso versículo 8. É muito conhecido esse versículo. Miqueias 6 e 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede a ti? Não tem sentido vocês ficarem imaginando meios de agradar a Deus, sinceramente ou não, vocês já sabem precisamente o que é que Deus quer. Que conversa é esta? Que papo é este? De dizer que não consegue agradar a Deus, que não tem holocausto que resolva, que não tem rios de azeite que consigam agradar isso. Vocês tiraram isso da onde? Vocês estão ficando loucos? Ou por ignorância, mesmo com sinceridade, ou com a bruta de hipocrisia, eu não sei, como se dissesse, e nem quero saber o motivo pelo qual vocês estão alegando essa estupidez, de dizer que não sabe, talvez até se fazendo de vítimas, eu não sei como agradar a Deus. Então aqui é uma repreensão dura do profeta, ele já disse o que ele quer, ele deu a lei para vocês 700 anos atrás, mandou Moisés, vocês estão esquecidos? Como pode? Então o profeta fica aqui admirado, e mais, o que ele disse é bom, palavra lá no hebraico, cabe a ideia de excelente, que nós temos aqui bom, ótimo, excelente, num degrau aí, tá, mas não é o caso não, pode traduzir aqui por excelente, ótimo, vê o que você quiser, é boa, é benigna, o que ele diz, o que ele quer, é o que serve para vocês, é o que se encaixa perfeitamente com o que vocês estão dizendo que não sabem, ou seja, agradá-lo. Eu não sei agradar a Deus. Não sabe? Há 7 séculos vocês têm conhecimento perfeitamente do que Deus quer. Até aqui é isso que nós temos nesse texto. Aí alguém poderia perguntar, e o que é mesmo? Seu profeta, dá para resumir? E é o que ele faz, no restante do versículo 8. Ele diz 3 coisas. Poderíamos dizer que ele fala em 3 pontos para agradar a Deus. Eu prefiro ver um ponto subdividido em 2 depois, ou quase explicado em 2. Não altera também, porque os 3 pontos estão aí. E essas coisas se interligam mesmo, uma coisa com a outra. A consequência de um gera a outra. Então, não, mas eu prefiro, especialmente quando eu aplicar isso para os dias de hoje, prefiro pensar assim, é que ele tocou no ponto nevrálgico, e depois vem 2 dele, desse tal ponto. Esse ponto nevrálgico é que pratiquem a justiça. É isso que Deus quer de vocês, pratiquem a justiça. Não que vocês sejam apenas justos e razoáveis com os outros no dia a dia, mas que vocês cumpram a lei da maneira como está prescrita, com tudo, com os holocaustos, com os sacrifícios, com as festas, com tudo. Conforme Deus determinou. Pratiquem a justiça. Em termos comportamentais, claro, incluía ser justo, além de justo, honesto, íntegro, bom vizinho, uma boa pessoa, tudo isso. Mas eu não quero perder o aspecto espiritual disto, que tivessem um só Deus, como ele queria que fosse, porque só há um Deus, que se dedicassem a esse Deus, que colocassem esse Deus em prioridade e que fossem aprovados por esse Deus. Na minha maneira de ver, a base de praticar a justiça é esta, é começando em ser aprovado por Deus. Dificilmente Deus diria, você é justo para mim, alguém que não tem nada a ver com Deus, mas é uma pessoa que, ao pesar a balança, não rouba, é honesto, decente e tal. Essa ideia é torta de justiça diante de Deus, que não inclua o andar diante dele. A justiça começa aí, o resto é consequência. Então este ponto, ele desdobra em dois, Miqueias. Como se dissesse, agora eu vou detalhar um pouco mais o que seria se andar em justiça. Primeiro, que amem a misericórdia, relacionamento com pessoas. Sejam misericordiosos, tenham compaixão uns dos outros. Isso aqui inclui amor, consideração, altruísmo, tudo isto. Primeiro grande ponto. Segundo, que andem humildemente com o teu Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento com pessoas e agora relacionamento com Deus. É curioso o humildemente. Nem precisava dizer. A rigor, um ser como nós, os seres como nós, fracos, sujeitos a todo tipo de imperfeições, erros e tudo mais, limitações terríveis, diante de um Deus todo-poderoso, é óbvio, não há outra maneira de alguém pensar e andar com Deus que não seja com humildade, mas isso não cola para o ser humano, não. Ser humano pecador, arrogante, que mesmo diante de um Deus que pode esmagá-lo debaixo do pé ou só com um sopro, mesmo um Deus desse, o ser humanozinho é arrogante, e ele encara Deus, ele desafia Deus, e infelizmente torna necessário o profeta dizer, ande com Deus, sim, humildemente, viu? É óbvio, mas está aí. O fato é que, quando alguém tem queixa de Deus, como eles estavam com queixa de Deus, com sinceridade ou não, sempre é sem razão. Se você faz uma lista, minhas queixas com Deus, se essa lista não ficar em branco dia após dia, tem algo errado com você. Esse é o tipo da lista que nunca devia passar de zero item, nunca devia chegar a um item. É uma lista completamente torta, absurda, fora de propósito, a sua lista de minhas queixas com Deus. Essa lista não é para existir. Se ela existe, você está errado. Não tem a menor possibilidade de você estar certo. Ser humano algum. Deus não faz o mal a ninguém. Até quando Deus pune, é para o bem. Agora, você tem pedidos a Deus, você tem lamúrias a Deus, não vá confundir com murmurações ou murmúrios, que é uma linha fina, e murmúrio, ele não tolera murmúrio. Mas lamentação, ele tolera. Jeremias chorava, grande profeta. E eu não vou falar disso, que é um assunto interessante, nas Escrituras, o limite entre o murmúrio que irrita Deus e o lamento, o choro que toca, é o contrário, ele toca no coração de Deus. Seja como for, Queixas e murmúrios, zero. Seus choros diante de Deus, seus lamentos, pode encher páginas com cuidado. As pessoas se queixam de Deus porque não compreendem os padrões de Deus. Não conhecem esse Deus e nem a maneira desse Deus agir. Essa ignorância, esse desconhecimento que faz com que as pessoas impropriamente, indevidamente, se queixem de Deus. Agora, se você tem queixa, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, se você tem queixa de alguém, primeiro logo, deixe-me sugerir, se queixe de você próprio, porque você é terrível. Pastor, você nem me conhece. Vem me agredir aí do seu púlpito? Não. Eu também sou. Nós todos somos. Temos mil motivos para nos queixarmos de nós mesmos. Nossos próprios pecados se voltam contra nós mesmos. A gente prejudica muito. Talvez mais do que outra pessoa a nós próprios. Então, eu não sei se você já fez uma listinha, falando em listinha, queixas contra mim mesmo. Olha aí uma ideia. Pode encher. Queixas de mim mesmo. Interessante. Então, quer se queixar? Se queixe de você próprio. Se queixe de outros. Pode ser que alguém esteja dando motivo para você se queixar, de fato, de alguém. Mas, meu irmão, meu amigo, nunca se queixe de Deus. E nem adianta incluir a velha desculpa. Eu tento agradar a Deus. Eu já ouvi isso de várias formas. Você deve ter ouvido também. Ah, eu já procurei muitas religiões. Muito. Procurei muito Deus por aí tudo. Tudo que é igreja, todo tipo de ensino aí. É muito complicado, um diz uma coisa, o outro diz outra, e um critica o outro, e um diz que o outro é herege, e herege é o outro, e aquilo é uma confusão. Eu desisto. Eu não sei como agradar a Deus, não. Não sei como chegar lá. É muito difícil, eu não sei como fazer. Você pode não saber, mas não é por falta de revelação do próprio Deus. Tudo o que Deus quis dizer a você como ser humano, e generalizando a humanidade, Ele já o fez através da palavra dEle, da Bíblia. O erro é buscar a Deus nas religiões, nas igrejas diferentes, no que os homens creem doutrinariamente, numa coisa ou na outra, uns com graves heresias, outros são até ortodoxos, ou creem corretamente nas escrituras, mas tem algumas diferenças pequenas, batismo por aspersão, ou imersão, pequenas diferenças, mas eu concordo que isto pode gerar até confusão mesmo, na cabeça de quem está sinceramente procurando. Mas isso é uma coisa que ninguém pode evitar. Os homens são diferentes, as pessoas são diferentes e se agrupam da maneira como preferem. Então, há igrejas de todo jeito, desde péssimas e completamente erradas em doutrinas básicas, até as que são bastante, bastante fiéis naquilo que pretendem ser, e mesmo entre elas, conforme já comentei, há diferenças de doutrina, de algumas doutrinas, não doutrinas básicas, mas aí para complicar a discussão, e o que é doutrina básica? Quem define o que é doutrina básica ou não? Quem disse que a questão do batismo é pequeno, é médio, é grande? E a escatologia, o milênio, pré-milênio, pós-milênio, amilênio, isso é grande ou é pequeno esse problema? É muito complicado, eu reconheço. E se com isso eu estou desanimando alguém a ir buscar em igrejas, buscar a Deus em igrejas, que desanime. Porque eu estou dando a solução aqui na mão. Procure Deus na Bíblia. Procure Deus na palavra dele. Ali sim. Agora, de maneira prática, se você vai checar, e isso é inevitável, que você queira checar o que igreja A, igreja B, igreja C, o que está de acordo com o que você entende que a Bíblia está ensinando, claro. Então, não estou desanimando a pessoas que querem buscar Deus de uma maneira sincera, a visitarem várias igrejas, ouvirem vários ensinos e coisas assim. Em si, não. Mas não vai dizer, meu resumo de busca a Deus, a forma de eu buscar a Deus, é indo para as igrejas, e ouvindo pregações diferentes, e todo tipo de doutrina, e eu vou ficar maluco. Pois é, porque essa forma não está boa. Agora, se você vai buscar a Deus na Bíblia, e você vai em 80 igrejas checar, tudo bem. Tudo bem. Depois, por favor, se defina. Não fique pulando, que também não vai ser muito bom. Mas, o que eu quero dizer é, ser humano algum hoje pode dizer, eu não tenho a menor ideia como agradar a Deus. Pelo menos um ser humano que tem a Bíblia ao seu alcance. Um pouco diferente, vamos falar aqui de índios, de povos remotos, aí vamos falar do que Deus colocou dentro da mente, do coração, um pouco mais complexo isto. Mas vamos limitar a exposição, ou o que eu quero dizer aqui, para pessoas que têm a Bíblia, que eu acho que eu posso dizer hoje que grande parte da humanidade tem. Não sei esse número, mas tem. Nosso país, pelo menos, tem abundantemente. A Bíblia, você chega numa livraria que vende coisas cristãs, e você tem 30, 40 modelos de Bíblias diferentes, fora as online, e internet e tudo. Então, hoje não é um problema o acesso à Bíblia. E isso é importante nós notarmos no dia de hoje, até para podermos dizer para alguém que venha com essa história de não sei como agradar a Deus, repito, até sinceramente ou não, não importa, mas mesmo assumindo que seja sincero, que a pessoa não sabe mesmo, você diz, meu amigo, você tem a Bíblia em casa? E ele vai dizer, quase certamente, sim. Um brasileiro médio, padrão, vai dizer, sim, tem uma Bíblia. Nunca mais diga que você não sabe como agradar a Deus, porque você tem a Bíblia. Os homens têm nas mãos o que é bom, o que é excelente e que pode levar à salvação. A palavra de Deus, mas na sua arrogância não se conforma em buscar a Deus do modo como ele diz. Eu tenho a solução para você aprender como agradar a Deus. Quer ouvir a solução? Eu quero. Tem Bíblia? Não mande eu ler a Bíblia, não. A sua solução é essa? Genial, revolucionária, de eu chegar a conhecer a Deus e saber como agradá-lo? Ler a velha Bíblia com todo respeito, mas paciência. Tem lá uma lá do papai, lá da minha avó, lá toda empoeirada lá, mas quer coisa diferente, coisa excitante, estimulante. Uma novidade, e se for de um artista da Globo, melhor ainda. Uma grande novidade. Aí alguém agora diz que tem Jesus. Aí diz uma coisa esquisitíssima com relação à Bíblia. Mas não interessa, diz que tem Jesus. Esse é que é o bom. Houve uma época que era moda irritante. Artistas se converterem, palhaços famosos se converterem. E eu ouvi dizer que chegaram aqui em Fortaleza, e um monte de crentes receberem agora o irmão fulano, era um cômico da televisão, um palhaço famoso, uma coisa assim, ele agora é de Jesus, vai para o aeroporto receber com bandeirinha e tudo. Meu Deus do céu. Moda, modismo, Procurar Cristo na Bíblia é muito sem graça, mas é o que é bom, é o que é excelente, dando o mesmo peso que Miqueias disse. Ele já disse o que é bom para vocês. Então os homens não querem procurar a Deus como Deus diz que deve ser procurado. O problema é que os homens têm necessidade de Deus. O homem nasceu para adorar a Deus, o pecado atrapalhou tudo. Mas o homem tem uma necessidade fortíssima de Deus, tem um vazio sem Deus. Ele é tonto, ele fica sem rumo sem Deus. Então ele procura de alguma forma encontrar, mas de uma maneira completamente errada. Aí termino querendo agradar, ou achando que estão agradando o Deus verdadeiro, que não é o Deus verdadeiro, encontram todo tipo de situações esquisitas e práticas de todo jeito, religiosas, ensinos totalmente errados, ou ensinos misturados com a verdade, com Bíblia misturada com erro. E é uma tristeza o que nós olhamos ao redor, e podemos, cada um de nós pode comprovar. Aí chega alguém e diz, Jesus é o meu Salvador. Sim, claro, sou cristão, Jesus é o meu Salvador. Aí se ajoelha e faz uma reza para uma santa. Completamente contra o que é bom, o que é excelente, o que Deus diz que é, e o que ele odeia e o que ele aprova. Contra. Então é um tipo de uma religião bizarra, porque, e perigosa, porque mistura elementos de verdade com mentira pura, com idolatria que Deus odeia. O fato é que não é nada complicado agradar a Deus, não. Basta fazer o que a Bíblia manda, porque é a palavra dele. E o que é que a Bíblia manda, pastor? Nos dê um resumo. Ah, vou dar. Vou pegar a carona e Miqueias. Vou dizer. Praticar a justiça. E agora eu vou acrescentar um pouquinho algo além de Miqueias, que eu vou incluir o Evangelho, que ele não incluiu lá. Obviamente, tem antes de Cristo vir ao mundo. Praticar a justiça, comportar-se diante de Deus e dos homens de maneira tal a ser considerado justo por Deus, a ser aprovado por Deus. Mas, pastor, isso é impossível ao homem pecador. Até eu, que não entendo nada de coisa nenhuma, eu sei que eu tenho pecado, então eu vou andar diante de Deus de maneira tal que eu seja considerado justo diante dele. Você tem toda a razão, você está tendo uma noção teológica corretíssima. É impossível mesmo. Então como é que você está me exigindo o impossível? É onde entra o Evangelho, meu amigo. É onde entram as boas novas do Evangelho, é exatamente aí. Cristo morreu para tornar possível o que é impossível a você. Para ele foi possível, a um custo altíssimo, ser justo, perfeitamente aprovado diante de Deus, como homem, como ser humano que ele era, além de Deus, mas como ser humano, ele portou-se de maneira perfeita diante de Deus. Então, quando ele morreu, aquela morte, aquele sangue derramado, teve o poder para comprar. E a palavra bíblica é essa mesmo, comprar, adquirir aqueles que viriam a crer nele pela fé, e ele limparia os pecados com o poder do seu sangue, limparia todos os pecados daquele que viesse a crer nele. A ponto de Paulo dizer em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Justificados, olha lá, me quer dizendo praticar a justiça. Eu sei que naquele tom do profeta, no que ele colocou ali, provavelmente tinha na mente dele mais uma justiça já prática, no sentido do comportamento aqui entre as pessoas e tudo, quando ele falava lá para os judeus. Eu admito. Mas, com certeza, mesmo que estivesse na mente do profeta, por trás disto, eu insisto que haveria necessidade de para alguém ser considerado justo diante de Deus, mesmo entre as pessoas, mas que antes disso a pessoa estivesse diante dele próprio, andando de uma maneira aceitável à justiça dele. Não creio que estou forçando o texto ao colocar esse aspecto da justificação pela fé, quando fala que o ser humano precisa andar justo diante de Deus. Quer agradar a Deus? Ande justo, de uma forma justa diante dele. Então, agora, dando um passo além, como é que um convertido vai viver na prática, no dia a dia, na sua condição de justificado diante de Deus, pela fé em Cristo? E agora, como é que vai ser o meu andar cotidiano? Aí vem aqueles dois pontos, que eu vou só inverter com relação a Miqueias. Primeiro, andando com humildade diante de Deus. Eu acho que, tirando por mim mesmo, na época pré-conversão, a gente não sentia que era arrogante. Eu acho que eu não sentia que era arrogante, que era um... Que falta de bom senso, até de bom senso, se comportar com o nome de Deus de uma maneira tão simplória, tão desrespeitosa, julgando a Deus, dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, é um negócio de vida eterna, né? Morte eterna, eu acho que o inferno é isso, o inferno é aqui na terra, ou é aquilo, aquilo outro. Impressionante como o homem é tão arrogante, tão perdidamente arrogante, que ele não percebe a irracionalidade de quando trata com os assuntos espirituais, assuntos que transcendem ao conhecimento aqui desta terra, e o homem se propõe a conversar sobre Deus, conhecer quem é esse Deus e tudo, vem de peito aberto. Vem com a mesma arrogância, como está falando com um colega aqui jogando futebol, mesma coisa, e dá uma opinião sobre assuntos existenciais com a mesma rapidez que opina sobre a política lá em Brasília. Andar humildemente diante de Deus. Eu não sei quantas vezes você, querido irmão evangelista ou irmã, já disse para alguém que não tem Cristo, olhe, você está buscando a Deus, né? Estou mesmo, obrigado por essa Bíblia que você me deu, estou indo a alguns cultos, estou vendo, tal. Mas deixa eu lhe dar um conselho, bem simples, vá com humildade, já é muita coisa, baixa esse pescoço, duro, né? Diante de Deus, você baixa. Então você vai procurar, se existe algum Deus, que eu já conversei muito isso com pessoas que não creem em Deus, vocês também já devem ter tido, né? Que a gente vai com todo cuidado. Ah, porque Deus, Deus não existe. Deus não existe, pastor. Está esquecendo? Ah, é. Quer dizer, na cabeça dele, né? Mas a gente vai com cuidado. Vamos fazer o seguinte. Diga assim, Deus, se tu existires, aí tenta uma aproximação com Deus, na hipótese de, se ele não existir, o que você perdeu? Ele não existe mesmo, não vai tirar pedaço de você. Então assuma que ele existe, e vai tentando conversar com ele. Então esse tipo de conversa, a gente tem muito, com pessoas que não creem em Deus. Mas sempre é bom, até para pessoas assim, e essas é que são arrogantes mesmo, ou orgulhosas, é dizer, agora, vá com humildade. E se não servir o seu conselho, você deu. Porque foi o que Miqueias disse. Ande com humildade. Você quer saber como agrada a Deus? Você está reclamando que não sabe como agradar a Deus? Nem com rios de azeite? É isso? Pois vá com humildade diante dele, que eu tenho certeza que já é um bom caminho andado. E é. Para quem quer conhecer a Deus, que não conhece coisa nenhuma de Deus e quer ter um contato com ele, inicial que seja, vá de cabeça baixa. Estou lendo a biografia do Benjamin Franklin, um homem famoso, infelizmente não seguiu pelo rumo cristão. Mas quando ele era novinho, ele conheceu um pastor conhecidíssimo lá em Boston, Cotton Mather, que era filho e neto também de pastores influentes lá, e escritor, um homem muito erudito e cristão. Aí um dia, Franklin, novinho, mas já alto, estava andando com o bem mais velho, pastor Cotton. Aí ele ouviu o pastor dizer, cuidado! Aí ele não viu o que era, e pum, bateu a cabeça, o Franklin bateu a cabeça numa viga lá. Aí eu não vi e tal, aí ele disse, meu jovem, você quer evitar bater cabeça em muita coisa na vida, ande de cabeça baixa. Ele nunca esqueceu esse conselho, repetiu várias vezes, colocou em livros e tudo. Interessante, um pastor dizendo, ali estava com Deus em mente, certamente, para não andarmos humildemente diante de Deus. Franklin não fez coisa nenhuma disso, infelizmente, o gênio que ele era e foi e tudo, mas ele até era irreverente com Deus. Mas, dê esse conselho para alguém que está procurando a Deus, e para você próprio, como eu vou já colocar você, irmão em Cristo. Segundo ponto, sendo misericordioso com as pessoas. Então, seja considerado justo diante de Deus. Só tem uma forma, via Cristo. Ok. E na prática, andando com humildade diante de Deus, no dia a dia, e sendo misericordioso com as pessoas. Aí vem um relacionamento humano. Aqui, inclui amor, misericórdia, compaixão, tudo como já comentei quando falei lá de Miqueias. Curiosamente, o próprio Jesus repetiu isto quando perguntaram a ele sobre a lei. O resumo dele foi, não vou dizer repetição, mas é exatamente o que Miqueias disse. Mateus 22, aí eu quero lá. 36 em diante, Mateus 22, 36 em diante, 35, e um deles, fariseus, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, ou seja, relacionamento com Deus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o resumo. Ser aceito por Deus e tornar-se salvo em Cristo. É bem mais simples do que parece. Basta tornar-se justo diante de Deus. É impossível, pastor, porque eu sei. E só tem uma maneira, é através da justiça de Cristo. E basta você crer no seu coração, entregar sua alma, sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você estará justificado totalmente diante de Deus. Cumpriu o que Miqueias disse, o que a Bíblia toda diz, cumpriu andar de maneira a ser considerado justo diante de Deus. E como consequência disto, de entender isto e passar a entrar nesta fase maravilhosa de relacionamento com Deus, agora justificado diante de Deus em Cristo, aí vem o dia a dia. Amar a Deus de todo o coração, tentar amar, que infelizmente nesta vida nós não conseguimos, neste nível, mas tentar e ter como alvo isso, e decidir querer o bem dos outros, que significa amar os outros. Quero encerrar comentando, até com tristeza, que tantos consideram essa fórmula sem graça, já muito repetida, muito batida, e procuram criar outras, diferentes, novas. Meu amigo, o que havia para ser revelado por Deus para você já foi. Não espere mais. Não vá ligar a televisão para ouvir revelações novas, que se tiver, é falsa. Você já sabe o que Deus quer de você. Mesmas palavras de Miqueias para o povo lá. Já sabe. E isso que você já sabe é bom. É o ótimo. É a única forma de funcionar. A única forma está lá na Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ver que a salvação já foi providenciada por Jesus Cristo. Está tudo feito. Ele disse na cruz, está consumado. É só fazer o que Deus manda, ser humilde diante dele, e você estará totalmente satisfeito, feliz, alegre em dizer assim, como todo crente diz, encontrei. Ainda vivo de uma maneira imperfeita, ainda desagrado muito meu Deus, mas encontrei. Não estou mais atrás de Deus. Melhor dizendo, eu fui encontrado. Mas pode dizer, encontrei. Duas coisas. A iniciativa é dele, mas é válido dizer. Eu me converti, eu me arrependi diante de Cristo. Eu não tenho mais nenhum problema em saber o que, que Deus quer de mim, porque eu sei. Infelizmente, não quer dizer que eu faça. Mas é diferente. É diferente. O crente sabe, e ele pode se aprofundar, se aperfeiçoar, estudar, fazer curso, dedicar boa parte do seu tempo para crescer naquele conhecimento, tudo bem, mas a base ele já sabe, ele já sabe. Então o ser humano encontra essa situação nesta vida aqui, qualquer pessoa salva, encontrou, e está agora tranquilo, não quer mais saber de outro Deus, de outros deuses, de outras formas. Eu fico um pouco preocupado quando eu ouço irmãos da igreja comentando sobre novidades que vêm lá fora. Às vezes, a animação com que o irmão ou a irmã comenta, para mim, trai um pouco a situação daquele irmão. Eu não vejo coração de ninguém, mas a forma de dizer, engraçado, pastor, ouvi uma pregação, eita, que foi, de quem? Não acredito, aí está animado, porque ouvi uma pregação daquele falso mestre. Não é possível, já tem a palavra, e isso é um indicador preocupante, porque mostra que o Espírito ainda não descansou totalmente na palavra de Deus. E quer saber de uma coisa? Eu não quero ouvir pregador nenhum que diga coisa alguma fora do que eu entenda que a Bíblia ensina. Eu não quero ouvir. Eu não tenho nem tempo para ouvir os que dizem coisas boas, quanto mais os que dizem coisas ruins, e pior ainda os que dizem coisas misturadas. Vai dar confusão na minha cabeça. E vai dar trabalho você separar uma coisa da outra, e vai lhe contaminar, pouco a pouco. Se exponha à verdadeira e pura palavra de Deus. Procure pregadores que pregam aquilo que o seu coração aceita, e descanse, descanse nisto, e pare de imitar o mundo, indo atrás de pregações diferentes, de doutrinas estimulantes, coisas esquisitas, bizarras algumas, para, você já tem o que é bom, meu irmão, e é com você mesmo que eu quero encerrar com duas palavras aos irmãos crentes. Primeiro, eu falei que os homens já têm nas mãos o que é ótimo e o que leva à salvação, e não levam muito a sério, não tem muita novidade mais na Bíblia, mas, você sabe, crente, o que a Bíblia fez em você, e o que a Bíblia é e faz com as pessoas que realmente vão fundo, é a palavra de Deus ali. Então eu creio que um dos grandes serviços do crente é falar da Bíblia, divulgar, desmistificar a Bíblia, incentivar as pessoas a lerem a palavra de Deus. Pense se você está fazendo isto. Pense. Sempre é bom lembrar, aqui não é uma grande novidade que eu estou dizendo, não, mas é bom lembrar. É bom lembrar. Ah, pastor, faz a rir de mim. Não importa, não importa. Fale da Bíblia para as pessoas, dê Bíblia para as pessoas, e diga, meu amigo, leia, tente ler, leia duas páginas, mas leia, incentive. Você não pode imaginar o bem que ela fez a mim, meu amigo, a mim, e a muitas pessoas que eu conheço. Então, fale mais, divulgue mais a palavra de Deus, porque não há outra forma do crente, de um pecador ser levado a Cristo. Segundo, cuidado quando pensar assim, ah, essa mensagem foi para não crente. Não tem muito a ver comigo, não, porque eu já conheço a palavra de Deus, eu já faço isso aqui, já fui justificado pela fé em Cristo e tudo. Cuidado. Nós temos uma tendência muito grande de fazer da vida cristã uma série de faço e não faço. Faço isso, não faço aquilo. Claro que é importante o que você faz e o que deixa de fazer, mas não é tudo. Mesmo quando se está de acordo com os padrões de Deus, isso não é tudo. Fazer de uma maneira mecânica, fazer de uma maneira repetitiva, sem aquela noção muito clara de dizer, ei, coisa boa, estou fazendo aquilo que Deus disse para eu fazer na palavra dele, que ele já me deu e que é bom para mim. Coisa boa é fazer algo em consonância com as escrituras. Então não é uma coisa, é uma conta de somar ou diminuir, fazer, não fazer, ir, não ir, coisa assim. Não. É mais profundo. Inclui não ir. Claro, costumes e tudo mais. Mas não esqueça da genuinidade com que você vai viver a vida cristã, que se resume em dois pontos. Primeiro é adorar, amar, servir a Deus com todas as suas forças. Ninguém faz isso de maneira mecânica. Nem que queira, não consegue. Porque é algo profundo, espiritual, algo que exige vida espiritual da pessoa. Mente, raciocínio. Orar cansa. Você já deve ter notado isso. É um exercício extremamente cansativo para o corpo, para a mente, para o espírito, para tudo. Então não faça da sua vida cristã uma coisa meio repetitiva e superficial, não. Ame a Deus com todo o seu coração. Estou falando agora para crente. E ame o próximo. Mas ame mesmo como você ama a si próprio. Isso é importantíssimo para Deus, porque ele disse que é. Então, graças a Deus que nós cremos que já temos o que é bom para nós. Já nos foi revelado. Agora vamos compartilhar com os outros, para que encontrem o mesmo caminho que é o Senhor Jesus Cristo maravilhoso, que nos justificou pela fé nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo, como eu pedi no início, aplique a cada coração, a cada necessidade aqui. E que pessoas, inclusive, sem Cristo, Senhor Deus, tenham vontade de dizer, eu quero Jesus Cristo, pela revelação das Escrituras. Não quero saber de igreja A, B ou C, de pastor Z, D ou L, eu quero saber de Cristo, conforme revelado nas Escrituras, na Bíblia, na velha Bíblia, que nós possamos, nós crentes, Senhor, ter mais ânimo, mais gosto, eu diria até com vergonha de dizer, até menos enfado de falar na Bíblia, achamos já meio sem graça de tão batido que é, mas isso é armadilha, Senhor, não devemos nos desanimar, e com muito gosto, muita vida, uma centelha de vibração, devemos dizer, meu amigo, você tem lido a Bíblia? Leia a Bíblia, está aqui uma Bíblia de presente para você, incentive as pessoas a ler a Bíblia, porque este é o caminho até Cristo, que é o caminho até a tua presença, ó Pai. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.